As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
A ausência de um regulamento de apoio à instalação de empresas no Conselho de Tomar foi abordada pelo deputado municipal António Lourenço dos Santos na recente Assembleia Municipal. O deputado social-democrata, que abordou o assunto na sequência do debate do ponto da ordem de trabalhos referente ao orçamento e plano para 2024, lembrou que o documento estava em elaboração em março de 2023, acrescentando que o mesmo deverá agora ser substituído por um regulamento de incentivos fiscais.
Não deixa de ser, aliás, curioso que a presidência da Câmara, em março deste ano, 2023, em resposta a um requerimento que nós fizemos, informou-nos que se encontra em elaboração o regulamento de apoio à instalação de empresas. Conceito fantástico. Mas desapareceu. Já fizemos duas insistências e o regulamento de apoio à instalação de empresas, cito uma afirmação escrita da Presidência da Câmara de Tomar, regulamento de apoio à instalação de empresas, está em elaboração, estava em março de 2023, mas desapareceu. E foi agora, aparentemente, ou pretende substituí-lo, aparentemente, por um regulamento de incentivos fiscais. Não tem nada, ou melhor, tem muito pouco a ver uma coisa com a outra. Um regulamento de apoio à instalação de empresas não é um regulamento de apoio ou um regulamento de incentivos fiscais. Esse é relativamente fácil de fazer. Difícil é o regulamento de apoio à instalação de empresas. Onde é que ele está, Sr. Presidente? Ao fim de 10 meses, 11 meses, ainda não houve tempo para o terminar. Estava em elaboração em março de 2023. Estamos em dezembro de 2023 e não há regulamento de apoio à instalação de empresas. Desapareceu. Apesar das insistências que nós fazemos para ter acesso a esse documento, aos documentos de trabalho que podem dar origem a esse documento, desapareceu. Resta-nos o silêncio da sua parte.
António Lourenço dos Santos referiu ainda o investimento no Conselho para dar conta que ficou de fora do orçamento e plano o investimento produtivo, acrescentando que o documento afasta por completo qualquer referência à criação de empresas e de emprego.
Falou muito de obras, como disse, de investimento, de cimento, de alcatrão, e falou uma vez de investimento. E, curiosamente, fala de investimento quando se refere aos apoios ao associativismo, às associações. É uma interpretação, é uma leitura possível, é um conceito possível de investimento. Quando apoia as associações, está a investir. Mas é a única referência que tem ao conceito e à palavra investimento, na sua mensagem inicial e na introdução verbal que nos fez há pouco. Infelizmente, num conceito que está a envelhecer e está a empobrecer, o senhor não fala do fator fundamental para inverter esse estado de coisas, para inverter esse estado de declínio, que é o investimento produtivo. Investimento produtivo que dá lugar à geração de riqueza e à criação de emprego. O conceito de emprego está completamente afastado das suas palavras, da sua introdução, da sua mensagem e também do corpo de todo este documento. O que não deixa de ser uma questão sintomática, que eu recordo-me há 2 anos, quando iniciei estas lides, li com muita atenção as GOPs que nos foram então propostas. E havia seis referências concretas à importância do investimento empresarial e à importância da criação de emprego. Desapareceu tudo. Em 2 anos, a Presidência da Câmara e o senhor, visto que o senhor subscreve este documento, é o patrono dele, em 2 anos desapareceram as referências à criação de emprego e à atração de investimento.
O Presidente da Junta de Freguesia da Sabacheira confirmou à ERT que os problemas no abastecimento de água que afetam neste momento a freguesia resultam de um aumento significativo do consumo nesta altura do ano. António Graça referiu que a rede não foi projetada para esse aumento do consumo de uma população que habitualmente é da ordem dos 1.200 habitantes, mas que durante a quadra de Natal e Ano Novo ultrapassa os 2.000. O autarca disse ainda à ERT que a Tejo Ambiente confirmou que neste momento não há rupturas ou avarias na rede, ficando a ausência de água nas torneiras de algumas aldeias a dever-se em exclusivo ao aumento acentuado do consumo.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera confirmou em comunicado que houve sismo em Portugal por volta das 21 horas deste 25 de dezembro, sendo que Almeirim e Vendas Novas foram as localidades onde este fenómeno teve maior intensidade, numa magnitude de 4 graus na escala de Richter. Para já não há registro para danos materiais, ainda que haja relatos que o sismo se fez sentir um pouco por todo o distrito de Santarém, Médio Tejo incluído.
Rádio Air, informação.
O sistema de estacionamento inteligente que está implementado na cidade de Tomar ainda não está perfeito. Foi Hugo Cristóvão, presidente da Câmara, a fazer esta mesma avaliação depois de questionado pelo vereador Tiago Carrão. O eleito PSD recordou que esteve em causa um investimento de 250 mil euros e que não tem grande utilização, referindo que a aplicação propriamente dita não apresenta números de lugares disponíveis de acordo com a realidade.
Nós temos, ou foi feito um investimento da Câmara Municipal de 250 mil euros, cerca de 250 mil euros neste projeto, do estacionamento inteligente, que em teoria iria permitir perceber qual o estado do estacionamento através de uma aplicação, através do site. Primeiro ponto, mesmo que tudo isto funcionasse, e já falaremos sobre isso, tudo isto funcionasse, a verdade é que não parece que tenha grande utilização, porque pelo menos as pessoas que eu falo desconhecem sequer que exista esta solução. Ou seja, a questão da divulgação aqui falha, seria interessante, e aliás vocês têm essas métricas seguramente, quantas pessoas acedem, quantas pessoas instalaram a aplicação, e esse é o primeiro ponto. Mas mais importante é também o funcionamento, isso também não parece que esteja a funcionar muito bem. Daquilo que eu, aliás, se for tentar aceder neste momento, nem sequer consegue aceder porque está em baixo. Mas quando está a funcionar, verá que os números não batem certo, ora dá lugares disponíveis que não estão, ora os números não estão atualizados de todo nos vários parques e lugares livres ao longo da cidade. E a minha pergunta, tendo em conta que 250 mil euros já não é brincadeira nenhuma, e parece-me a mim, mas o Sr. Presidente provavelmente poderá confirmar, que realmente não estão a funcionar as coisas. A minha pergunta então é o que se passa em relação a este projeto.
O Cristóvão quis depois lembrar que os 250 mil euros foram provenientes do financiamento no âmbito das cidades inteligentes, ou seja, a verba não poderia ser direcionada para outro investimento. Sobre o sistema propriamente dito, o Presidente da Câmara de Tomar admitiu que há questões por resolver.
Quando se diz, gastou-se 250 mil euros nisto, dito assim parece que se deixou de gastar esse dinheiro noutra coisa. É preciso lembrar que este dinheiro, este projeto foi financiado no âmbito das cidades inteligentes, das smart cities, e portanto só podia ser gasto neste tipo de projeto. Ou gastávamos, ou não gastávamos. Portanto, eu creio que é bom aproveitarmos este tipo de projetos. E depois, dizer, é um projeto também, não vou dizer que é único, não é, mas fomos dos primeiros municípios a fazê-lo, tanto que há vários municípios que têm vindo a tomar, ver o sistema, para também o aplicar noutros locais. Agora, como todas as tecnologias, como todas as novidades, há problemas, há questões a resolver, as tecnologias são mesmo assim. Efetivamente, o sistema ainda não está a funcionar, portanto, há algumas matrículas que as câmaras não conseguem ler, que geram confusão, às vezes por questões da própria luminosidade do dia ou das horas do dia, e portanto, é verdade que não está totalmente resolvida a leitura totalmente rigorosa do número de veículos. E por isso, às vezes, a informação que é disponibilizada sobre os lugares disponíveis, efetivamente, não bate certo. O sistema já está melhor, mas, de facto, ainda não está perfeito. Isso está a ser trabalhado. Nós temos também exigido, junto da Softinsa, que vá melhorando a questão.
Rádio Air, informação.
O dia de Natal começou da pior forma nas estradas do distrito de Santarém. Houve registro para uma colisão frontal entre dois automóveis na Estrada Nacional 368, Estrada do Campo Grande, em Almeirim. Três pessoas ficaram em estado grave, uma delas mesmo baleada como ferido crítico, transportada de Eli, do INEM, para uma unidade hospitalar de Lisboa. As duas outras vítimas foram transportadas também para os hospitais da capital. Os feridos têm entre 20 e 60 anos de idade.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O alerta foi dado pelas 11h30 deste domingo. Dois homens ficaram em estado grave após terem sofrido ferimentos de arma branca. Aconteceu na cova de Iria, Fátima, sendo que a Guarda Nacional Republicana tomou conta da ocorrência, mas já entregou a investigação à Polícia Judiciária. Está por perceber ainda se houve registro para detenções. As vítimas foram, entretanto, encaminhadas para o hospital.
Rádio Web, a primeira a informar.
No período entre as 0 horas do dia 22 de dezembro e até às 23h59 do dia de ontem, 25 de dezembro, no âmbito da Operação Natal e Ano Novo, 2023-24, a Guarda Nacional Republicana registrou os seguintes dados operacionais em resultado das ações desencadeadas pelos militares que diariamente estão empenhados no patrulhamento rodoviário e na prestação de auxílio aos condutores para que estes cheguem aos seus locais de destino em segurança. Nomeadamente, 30.583 condutores foram fiscalizados, dos quais 303 conduziam com excesso de álcool e destes 159 foram detidos por conduzirem por uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 gramas por litro. Foram ainda detidas 65 pessoas por conduzirem sem habilitação legal. Relativamente à sinistralidade rodoviária, a GNR registrou 786 acidentes, dos quais resultaram duas vítimas mortais, 23 feridos graves e 220 feridos leves. A Assembleia Municipal de Tomar quer que Hugo Costa denuncie a poluição no Nabão junto do Governo e que exija explicações sobre a promessa falhada dos 22 milhões de euros de investimento. Os pormenores com o António Fulciano.
A Assembleia Municipal de Tomar aprovou uma moção, mais uma, em torno da poluição no Rio Nabão, um problema que parece não ter fim à vista e que ganha mais ênfase em dias de chuva. Perante a falta de separativos, as águas pluviais misturam-se com os esgotos domésticos e entram nas linhas de água envolventes, desde logo na bacia do Nabão. Desta feita, foi o Partido Social Democrata a apresentar essa moção, documento que mereceu a concordância de todas as forças partidárias, exceção feita à bancada do Partido Socialista, que votou contra. O texto aprovado remete de responsabilidades para Hugo Costa, presidente da Assembleia Municipal de Tomar, que deve denunciar a situação junto dos membros do governo com a autoridade em matéria de recursos hídricos, assim como deve exigir explicações ao ministro do Ambiente sobre a promessa feita pelo ex-responsável pela pasta, Matos Fernandes, que em Tomar prometeu um investimento na ordem dos 22 milhões de euros, investimento que afinal não se concretizou. Importa recordar que em junho último, a ERT questionou Hugo Polido Pires, secretário de Estado do Ambiente, precisamente sobre esta promessa falhada, sendo que o governante assegurou, na altura, que não há nenhum retrocesso neste dossiê.
Não há nenhum retrocesso.
Mas o investimento já estava prometido e foi dado como certo.
O que nós hoje estamos a ver aqui é um avanço do ponto de vista ambiental e do ponto de vista social que estava aqui para resolver há muitas décadas. E nós, é evidente que não conseguimos fazer tudo com estalar dedos, mas julgo que isto contribuirá também para a despoluição do rio, as obras na ETAR contribuirão para a despoluição do rio e, no futuro, nós aprovaremos também o PENSARP, que é um Plano Nacional para Abastecimento de Águas Residuais, Abastecimento de Águas e Águas Residuais, em que estarão previstas verbas no PT 2030 também para problemas ambientais e, no próximo quadro comunitário, existirão verbas para a disposição dos rios e para intervir nestas redes hidrográficas. E, portanto, passo a passo, nós vamos tentar acelerar o combate às alterações climáticas e hoje o que nós vemos aqui é assinalar um projeto que é um projeto de referência no nosso país.
Rádio Web, a primeira a informar.
A loja do Posto de Turismo Tomar, instalada junto à Mata Nacional dos Sete Montes, fecha o ano com um balanço muito positivo quanto à sua atividade. Como refere a vice-presidente da Câmara de Tomar, Filipe Fernandes, a aposta tem sido feita na promoção dos produtos locais, tanto que o espaço não é exclusivamente procurado por turistas, mas também pela população em geral. Um espaço que se encontra sempre disponível a acolher novos produtos.
A loja do turismo é composta por produtos locais, somente produtos locais e produtos de artesãos locais também. Isto é de referir porque efetivamente não queremos fazer concorrência desleal àquilo que é o comércio local. Não é essa a nossa intenção, a intenção é promover aquilo que de bom e de melhor se produz no nosso território. todos os artesãos e todos os produtores locais serão bem-vindos e temos recebido diversos no nosso posto de turismo. Para o efeito, devem dirigir-se ao posto de turismo e apresentar os seus produtos, os seus preços, para depois, como estes, trazermos aqui a reunião de câmara, fixarmos o preço e colocarmos à venda no posto de turismo. Dizermos que temos tido uma boa adesão à nossa loja de turismo, por parte de turistas, mas não só, também por parte de muitos tomarenses que veem ali um recurso muito importante para comprar produtos locais. Efetivamente, no início foi feito um levantamento de todas as lojas existentes no nosso concelho e do preço que é, portanto, praticado nas lojas, assim como temos sempre em atenção o preço que é contemplamos sempre aquilo que é o preço de venda ao público e tabelamos de igual forma para todos, temos sempre o cuidado de ter essa articulação também com os produtores locais, para que não haja aqui uma deslealdade e uma concorrência desleal para com os comerciantes. Esse é o nosso princípio, foi o princípio da criação, e também dizer que não é a nossa intenção criar merchandising na loja do turismo, é sim ter produtos locais, nomeadamente podemos ter merchandising, mas relacionado com a olaria ou a azulejaria, que são produtos fabricados aqui no nosso território.
Rádio Air, informação.
A Assembleia Municipal de Mação aprovou na quarta-feira, 20 de dezembro, por maioria, o plano de atividades e orçamento da Câmara Municipal de Mação para 2024, no valor de 17,4 milhões de euros. O orçamento já tinha sido aprovado, com o voto contra do PS. Para 2024 está previsto o maior orçamento sempre, no valor de 20,7 milhões de euros, como resultado também da incorporação do saldo de gerência de 3,3 milhões de euros. A este valor deverão ser acrescidos 1,5 milhões de euros, fruto dos acordos aprovados para a habitação a custos acessíveis nas urbanizações de Santo António e do Calvário. Assim, com a incorporação do saldo de gerência e destes contratos, o valor do orçamento deverá ser superior a 22 milhões de euros, o que se traduz num aumento de 29% face ao orçamento do ano transato. Quanto às linhas de ação do Executivo, destacam-se as funções sociais, representando cerca de 88% no plano plurianual de investimento. O ordenamento do território, que tem um peso de cerca de 50%, incluindo a despesa referente à requalificação urbana da entrada norte de Mação, centro histórico, no valor de 1,6 milhões de euros, e a requalificação urbana de Cardigos, 626 mil euros, assim como a proteção civil, meio ambiente e conservação da natureza, que registam um peso de 31%, incluindo a beneficiação de infraestruturas florestais, com 290 mil euros. Nas obras e património, o destaque vai para a construção de habitação para arrendamento acessível, apenas possível com o financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência e o contrato estabelecido com o IRU. Em 2024, terá já início a construção dos 16 primeiros focos, cujo procedimento já está em curso, num investimento superior a 1,5 milhões de euros.
Rádio Air, informação.
Na manhã da última quinta-feira, 21 de dezembro, foi assinado pelo município de Ourém o auto de consignação referente à reparação de danos causados pelos incêndios de 2022 no concelho, referentes ao lote 1, reparação da rede viária, adjudicados à firma Civibérica, Obras Civis S.A. Os trabalhos de reparação da rede viária serão executados na freguesia de Espite, freguesia de Urqueira, União de Freguesias de Freixenda, Ribeira do Fário e Formigais e União de Freguesias de Rio de Cores e Casal dos Bernardos. O auto de consignação foi firmado pelo Presidente da Câmara, Luís Miguel Albuquerque, e do qual fazem também parte um representante da firma adjudicatária e respectivos técnicos municipais responsáveis pelo acompanhamento da obra. A empreitada em causa representa um volume de investimento superior a 1 milhão 597 mil euros e tem um prazo de execução de 12 meses. E é tudo. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz. Boas festas.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.